Vamos Todos Morrer, com Hugo van der Ding.
Levantar, por favor, Tiago.
Ok. Realeza.
Sentido. Bom, é que neste dia, em 1983, morri em Genebra, na Suíça, aos 78 anos.
Tão novo!
Isso. Humberto II de Saboia, o homem que foi o último rei de Itália. Coitado, bom, mas pelo menos foi, já vocês, é o que se sabe. Humberto Nicola Tommaso Gennaro Maria de Savoia nasceu em 1904 no Castelo Real de Racconigi, como calculam, e era filho, como penso que também calculam, do rei Vítor Emanuel III de Itália. A mãe, a rainha, era Helena, uma princesa do Montenegro, portanto só se estragava uma casa, quer dizer, no caso, duas casas reais. Enquanto jovem herdeiro do trono, o nosso Humberto usava o título de Príncipe do Piemonte. Que é um título muito bonito, eu acho.
Sim.
Não é?
Pobrezinho, mas sim, bonito.
É o que se arranjava também, não é? E foi nesta sua condição de príncipe herdeiro que fez vastas viagens pelo mundo, sobretudo na América Latina. Ele esteve em Buenos Aires e em São Paulo, por exemplo, onde foi recebido apoteoticamente pelas comunidades italianas imigradas. Os imigrantes gostam sempre muito de ver artistas da sua terra. Bom, mas nem tudo eram rosas. Ele chegou a ser alvo de um atentado à sua vida, é verdade, na Bélgica, mas não aprendeu a lição, pois foi precisamente na Bélgica que ele escolheu a sua mulher, a belíssima princesa Maria José, filha do rei dos belgas. Este casamento dar-lhe-ia 4 filhos, mas seria bastante infeliz. Humberto e Maria José nunca se divorciaram, também era o que faltava, não é? Que seria. Mas viveram separados grande parte das suas vidas. Um dos motivos pode ser uma questão a que os historiadores têm dado grande atenção, que os historiadores, já se sabe, adoram meter-se na vida das pessoas, geralmente dos reis. Era mais ou menos público que Humberto, desde rapaz, vivia grandes e intensas paixões por jovens e belos oficiais. Ele teve vários amantes, por quem distribuía românticos e valiosos presentes, e depois, mais tarde, teria até teria casos com figuras bastante conhecidas. Olha, por exemplo, Luchino Visconti, de quem ontem falámos precisamente, foi o nosso morto de ontem, escreveu na sua autobiografia que os dois chegaram a namorar lá pelos anos 20. A homossexualidade do príncipe não escapava também ao poder e, por esta altura, nos anos 20, Mussolini tinha já nos seus arquivos um dossiê sobre estas escapadas do miúdo. Enfim, falta de uns bons tanques de roupa suja para lavar, digo eu. Mas, não é? Bom, mas esta questão não era pacífica nem para o próprio Humberto. Ele era um católico fervoroso e temia desta maneira perder o seu lugarzinho no céu.
A excomunhão, não é?
Pois, assim, eu não devia estar a fazer isto, mas isto sabe tão bem, pá. Mas alguém que dissesse ao jovem príncipe que o inferno é sempre muito mais divertido do que o céu. Bom, mas vamos lá saber como é que ele foi o último rei de Itália, não é? A Itália, tenho que dizer aqui, foi um reino unificado, como hoje o conhecemos, durante muito pouco tempo. Antes disso eram vários estados separados. Humberto foi o último e também apenas o quarto rei, depois do avô, do pai, aliás, do avô e do bisavô, desta Casa Real de Saboia. E o seu reinado foi muito, muito breve. Depois da libertação de Roma, depois da Segunda Guerra Mundial, pouco antes do fim, em 1944, o pai, que tinha sido apoiante do regime fascista de Mussolini, é forçado a abdicar no filho, que se torna assim rei de Itália em maio de 1946, já depois da guerra terminada. Pouco depois da sua subida ao trono, foi feito um plebiscito, em junho, e os italianos escolhem assim tornar-se uma república. Humberto II foi, portanto, rei durante apenas 33 dias. Olha, melhor que nada, é o verdadeiro emprego precário.
Claro.
Foi para casa, olha, sem segurança social, sem nada. Também 33 dias de descontos.
Não dá grande coisa.
Nem sequer para uma bica, não é?
Nada.
Pois é, ele seguiu então... Nada, coitado. Ele segue então para o exílio. Olha, e para onde é que ele foi exilado? Queres saber?
Onde?
Olha, aqui em Portugal, na vila de Cascais.
Raios.
A sua ligação a Portugal... Sim, foi aqui para Cascais, não é? A sua ligação a Portugal era bastante próxima, dizia eu. A sua tia-avó, Maria Pia, tinha sido rainha de Portugal, do nosso rei Dom Luís, que também já falámos aqui, muito deles, coitadinhos. Mas não terá sido por isso que Humberto escolheu Cascais. Na verdade, esta vila, e também o Estoril, no nosso país, que foi neutro durante a guerra, como se sabe, foi o lugar com mais cabeças coroadas por metro quadrado da Europa. Aqui se exilaram, olha, os duques do Windsor... que era o antigo rei, que também já trouxe aqui o rei Eduardo VIII, que tinha abdicado do trono para casar com uma americana. Eles os dois cá viveram, na casa da família Espírito Santo. Também o rei Carol da Roménia, a grande-duquesa Carlota do Luxemburgo, a rainha Joana da Bulgária, os condes de Barcelona com os filhos, um desses filhos foi depois o rei Juan Carlos de Espanha, também os condes de Paris, pretendentes ao trono francês. Olha, como nota, não foram só cabeças coroadas, também Salvador Dalí, Marc Chagall, Max Ernst ou o escritor Antoine de Saint-Exupéry por aqui passaram, por Cascais e pelo Estoril nesta altura, e até a colecionadora de arte Peggy Guggenheim, que eu já também trouxe aqui, que olha, fica o conselho de ouvirem esse episódio, bastante giro. Ela causava grandes escândalos nadando nua nos mares de Cascais. Humberto II foi recebido cá, cá em Cascais pela família Pinto Basto, na sua rebatizada Vila Itálica, que hoje é um hotel onde podem ir beber uma bica por 5€, mas depois podem dizer aos vossos amigos que já entraram na casa de um rei, que eu sei que vocês adoram essas coisas. Olha, Humberto viveu vários anos em Cascais, onde ele era cliente e amigo do mestre gelateiro Atílio Santini. Os gelados, aquilo que ele chamou os melhores gelados italianos do mundo. É melhor, melhor selo do que isto. Não pode haver o próprio rei de Itália chamar ali ao Santini os melhores gelados do mundo. E lá estão, quem quiser ver na loja do Santini de Cascais, lá estão as fotografias do rei mamando um bom gelado de cone. Bom, oh my God. O rei vai depois viver para Genebra, onde durante o resto da sua vida ele insistiu sempre com o governo italiano que o deixassem voltar a pisar a sua terra natal, mas tristemente isto nunca acabou por acontecer. Ele pediu para ser enterrado com o selo real da família Savoia, o que muitos veem como um sinal de que ele próprio admitia que a sua dinastia tinha terminado consigo. No entanto, o seu filho, Vítor Emanuel, é hoje considerado o herdeiro do trono. Bom, era até ter-se envolvido aqui há uns anos num escândalo com uma rede de prostituição que lhe manchou bastante a reputação. É caso para dizer que a monarquia lá em Itália não chegou a netos. Olha, o rei Humberto II de Itália, que foi rei por um mês, mas depois teve a hipótese de passar uns anos valentes a comer Santini, morreu faz hoje 37 anos.
Vamos todos morrer.